Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
É, a gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor.
O jurista Ives Gandra Martins afirma que o artigo 5º é fruto da Declaração dos Direitos Humanos apresentada pela Organização das Nações Unidas em 10 de outubro de 1948. Segundo Ives Gandra, a maioria das constituições democráticas elaboradas a partir de então trazem elementos daquela declaração. Para ele, o artigo 5º é um dos mais bem elaborados da Constituição.
Então, a nossa Constituição de 1988... ela tem muitos dos direitos fundamentais que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é interessante, se nós analisarmos todos os textos, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, todos os textos constitucionais, eles incluem quase sempre a maioria desses direitos e garantias individuais.
Relator-geral da Constituinte, o ex-senador Bernardo Cabral, hoje com 81 anos, lembra que o fio condutor, a linha mestra da Constituição, foram justamente os direitos humanos. O texto, segundo Cabral, iniciou pelas garantias dos direitos fundamentais para mostrar a intenção do legislador com a nova carta.
O fio condutor filosófico dessa nossa Constituição foi o homem, ou ser humano. Todas as constituições brasileiras anteriores começavam com o Estado. O cidadão vinha lá depois do artigo 150. Nunca tivemos esse lado inicial pensando no ser humano. E é por isso que o Ulisses apropriadamente deu o nome de Constituição Cidadã. Ela é voltada para o cidadão.
A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
A gente quer valer o nosso amor.
Ives Gandra explica que os direitos fundamentais pertencem aos cidadãos e cabe ao Estado garanti-los, como o direito à vida. Gandra afirma que o reconhecimento desses direitos é característica principal dos regimes democráticos.
Por isso, ele nasce como ser humano e não pode ser retirado. Todos os estados que não reconheceram direitos naturais no ser humano, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração de direito natural, foram regimes ditatoriais. As verdadeiras democracias, elas começam em primeiro lugar por reconhecer os direitos fundamentais, que são direitos humanos, e depois cuidarem da organização do Estado.
O jurista defende ainda que o artigo 5º garante à Constituição uma característica democrática importante, mas que essa característica deve ser preservada por uma boa organização dos poderes.
A garantia dos direitos individuais, por exemplo, o direito de defesa. O direito de defesa é um dos direitos mais importantes, no inciso 55. E o Constituinte pôs a expressão ampla defesa. Eu posso ir à administração, ao Poder Judiciário, para garantir. Isso só existe nas democracias. Nas ditaduras não existe direito de defesa. O ditador impõe o que bem entende. Então, esses direitos, efetivamente, garantidos pelo Constituinte, são direitos que garantem a democracia. Mas a democracia tem que ser garantida também por uma boa organização dos poderes. Se ela não for garantida por uma boa organização dos poderes, com o tempo, alguém assume o poder mais forte e termina por violentar os direitos individuais.
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
Jurista e pesquisador da Casa Rui Barbosa, Júlio Aurélio, recorda que a Constituinte teve duas agendas. Uma, a da liberdade. A outra envolve questões de igualdade. Segundo Júlio, a parte referente à liberdade foi mais consensual.
Nas minhas pesquisas, eu pude comprovar que sempre os temas da liberdade política, civil e mesmo na área social, acesso à previdência social, por exemplo, pela população rural, que era algo ainda recente, pouco antes da Constituição, que foi universalizado, foi ratificado por ela. O consenso era muito grande, era de 75%, nunca foi menos de 75% a aprovação pela Assembleia Constituinte. E são os temas que não têm sofrido reformas na Constituição, os temas da liberdade.
Polêmicos, os temas referentes à agenda da igualdade passaram por mais discussões. Segundo Júlio Aurélio, a questão da igualdade ainda é um tema central na sociedade brasileira.
Ou seja, a Constituinte e a Constituição tiveram e têm ainda de lidar com a questão da igualdade. Qual a igualdade que os brasileiros precisam ter? Qual a forma dessa igualdade? Como delimitá-la? Qual forma a igualdade deve assumir de modo a ser adequada à liberdade que foi ratificada pela Constituinte, pela Constituição de 1988?
Ives Gandra Martins explica o que representa o artigo 5º em termos de proteção dos cidadãos.
O que o artigo representa é exatamente a vedação ao poder de poder violentar aqueles direitos que são direitos de garantia individual do povo. Nessa relação entre povo e poder, há necessidade de uma garantia de que os direitos fundamentais, os direitos individuais, o poder deverá, qualquer que seja o seu detentor, respeitá-los. Por isso é que o nosso Constituinte colocou esses 78 incisos e colocou muitos outros direitos em garantias individuais dentro da Constituição.
Já para o senador Paulo Paim, o artigo 5º foi o comando inicial para a criação de leis protegendo idosos, negros e crianças.
As políticas sociais que hoje o Brasil adota, tudo vai na linha de efetivamente garantir essa igualdade, a liberdade, o direito de exigir, o direito de expressão, a não censura, que todos tenham de fato direitos e deveres iguais. Eu acho que nós avançamos muito e eu diria que a grande mestre foi exatamente o artigo 5º da Constituição.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Constituinte, o senador Paulo Paim, lembra que a ideia do artigo 5º era inserir o máximo possível de direitos individuais e coletivos. Paim relata as reuniões entre os diversos grupos para pôr em prática esta ideia.
A ideia do Constituinte, pelo menos os grupos que nós reuníamos ali na CONTAG, a Intersindical, as centrais, o DIAP, o DIESE, intelectuais, e dessas reuniões nós tínhamos claro que nós tínhamos que cravar na Constituição o máximo de artigos, não importa que alguém diga que é uma Constituição detalhista, para nós era o seguinte: o importante é cravar ali o máximo de avanços, porque para tirar eles vão precisar depois de 3/5 dos votos em 2 turnos nas 2 casas. E por isso ali nós fomos muito firmes na defesa dos direitos individuais, coletivos.
E a Constituição acabou por se transformar em um texto extenso. Foram 24 comissões e 8 subcomissões, além da comissão sistematizadora, a quem coube organizar o trabalho. O texto final, que chegou ao relator Bernardo Cabral, contava com 2.500 artigos. No final, o texto foi reduzido a 245 artigos e 70 dispositivos transitórios. Isso levou para a Constituição assuntos que não deveriam fazer parte do texto. O jurista Ives Gandra elogia, no entanto, que apesar do tamanho e das sucessivas emendas ao texto, a espinha dorsal foi mantida ao longo desses 25 anos.
Tem muita matéria que não tem sede constitucional, muita matéria que poderia ser até de resoluções, como por exemplo, a determinação do jurisdição de matéria de Banco Central, de resolução de Banco Central e não de um dispositivo constitucional. Mas enfim, essa adiposidade, o tempo vai adaptando. As emendas constitucionais ou vão corrigindo, muitas vezes pioram, mas há um processo de permanente adaptação. Agora, a espinha dorsal da Constituição, os direitos fundamentais, a organização dos poderes, o equilíbrio dos poderes, nisto a Constituição é das melhores que nós tivemos. São cláusulas imodificáveis na Constituição. Nenhuma emenda constitucional pode passar desde que atinja um desses pontos.
Longa, muito modificada e fruto de intensas negociações. Por isso, uma das constituições mais influentes da nossa história. A opinião é do jurista Júlio Aurélio.
As controvérsias que ela suscitou ao longo desses 25 anos revelam que ela é a constituição mais influente da história brasileira, porque ela, apesar de ter sido bastante reformada, foram dezenas de reformas, mas ela, por isso mesmo, tem se tornado um parâmetro que vem se impondo como uma referência obrigatória de todas as forças políticas brasileiras e a rigor do conjunto da sociedade brasileira.
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
O professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer, diz que o artigo 5º é o grande marco da Constituição de 1988.
O grande marco dessa Constituição são a parte dos direitos fundamentais. Isso realmente incluiu muita coisa e a Constituição ficou muito forte em defender os direitos fundamentais do cidadão.
E o discurso de Ulisses Guimarães na promulgação do texto sintetiza o espírito do artigo 5º. Uma Constituição que tinha o objetivo de tornar os brasileiros cidadãos.
Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões... 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo.
É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição.
Você acabou de ouvir a reportagem especial 25 anos da Constituição de 1988, a Constituição do artigo 5º. Redação e apresentação Jefferson Dal Moro, uma produção da Rádio Senado. Edição Jorge Cardim e Nara Ferreira. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.